Olá, pessoal. Aqui é a Bia do Folicast. Hoje estamos aqui com o Daniel Zente Fonseca.
Pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui.
O Daniel, ele é formado em Engenharia Elétrica pela Poli em 2018 em Energia e Automação e atualmente trabalha na Sinapses Inovação em Energia e também é aluno de mestrado da Poli. E além disso, ele também arruma tempo para continuar dando aula de física no cursinho da Poli, grupo de extensão do qual ele participa desde 2013, ano em que ele foi bicho da Poli, e também foi diretor do cursinho da Poli por 2 anos. Agora, Dani, a gente vai falar um pouco da Poli e da engenharia elétrica em si. Então, me conta um pouco como foi sua época de Poli do lado mais acadêmico.
Eu não fui um aluno estrelinha, né? Logo no começo da Poli, eu descobri que existiam coisas para fazer na Poli fora da sala de aula que eram bem mais legais que as aulas, né? Ou pelo menos que me ajudavam a tolerar as aulas, né? Então, sempre fui caracterizado por essa questão de ter que conciliar o que a Poli esperava de mim, as outras coisas que eu queria fazer também, né? Foi lá pelo terceiro e quarto e sobretudo quinto e sexto ano, em que eu realmente consegui consolidar a minha vida e a Poli, e aí eu comecei a ter, por exemplo, boas notas, né? Ah, eu sempre tive a preocupação de tentar entender o que que eu estava aprendendo, isso mais no começo, mas não necessariamente isso refletia em boas notas. O bom é que logo depois, logo cedo a gente começa a entender que nota meio que tanto faz, né? A gente só quer passar. Mas lá pelo meu ter... sobretudo no terceiro ano, quando a gente começa a ter as matérias da elétrica, da nossa ênfase, né? Para quem não sabe, na elétrica, pelo menos na minha época, né? Eu sou EC2, eu sou o último ano da EC2. Você tinha, no segundo ano, você tinha matérias de elétrica meio que gerais, e a partir do terceiro ano, você tinha matérias específicas de elétrica que você fazia, né? Da sua ênfase. Hoje a sua ênfase só entra no quarto ano. E bem, aí eu comecei a ter matérias de sistemas de potência e comecei a gostar muito. E aí eu meio que pensei que seria como se eu pudesse começar de novo a Poli, sabe? Se até então eu não estava muito prestando atenção em matérias de computação ou coisas assim, agora eu posso começar a prestar atenção nas matérias que eu vou me formar, né? Para trabalhar com isso. E foi muito bom. Eu comecei a gostar muito. Né? Acho que eu dei muita sorte por ter entrado numa ênfase que eu comecei a gostar das matérias, comecei a entender bem elas. E eu também me cerquei de amigos que estavam na mesma motivação, né? Amigos que também queriam estudar, queriam entender. Uma coisa do pé que eu acho muito legal, que talvez não tenha nas outras ênfases, é que a turma é muito unida. A gente tem a salinha do pé, que é um ambiente lá para os alunos do pé, com lousa, etc. E a gente sempre foi muito unido de usar aquele espaço, né, para a gente ficar, para a gente estudar, para a gente matar um pouco de aula, etc. E o que que era legal, né? Eu tenho essa veia de dar aula, sempre gostei de dar aula. E uma coisa que eu gostava de fazer era virar à noite ou ficar até mais tarde lá no, no, na salinha do pé. Na lousa com o pessoal, sabe? E a gente ia construindo conhecimento junto. Isso foi muito bom, isso, sobretudo, foi muito importante para mim, pelo tanto que eu acabei aprendendo sobre a matéria, né? E na carreira técnica, existe uma certa importância de você ter feito a faculdade bem, sabe? O cliente, ele vai assumir que você sabe certas coisas, então, foi muito bom ter aprendido o que eu aprendi.
Vamos falar sobre todas as suas experiências extracurriculares, né? Então, você foi do cursinho da Poli, é do cursinho da Poli desde 2013 e foi por 2 anos diretor de lá. Inclusive, eu tive a super experiência da sua gestão e a gente conseguiu junto criar vários projetos e foi muito legal. Então, me conta da sua experiência e dos seus aprendizados.
Olha, foi. O cursinho da Poli mexeu comigo de uma forma que nem outro projeto mexeu antes, né? Eu entrei um pouco mais velho, né, na faculdade do que normalmente as pessoas, né? Eu tive que fazer cursinho e tudo mais. E quando eu fazia cursinho, eu não estudava muito, né? Era bem desgastante. E aí, quando eu passei na Poli, eu nem senti muita felicidade, né? Eu senti mais alívio de não ter que fazer cursinho de novo e etc. E aí eu fiquei sabendo do cursinho da Poli. E aí eu vi os alunos, né? Seria a festa dos alunos que foram aprovados. E eu vi que eles estavam genuinamente muito felizes, né? E eu pensei, nossa, que legal, eu quero participar desse projeto. E aí, então, desde o começo da Poli, eu colava lá no Grêmio e falava, quem é do curso da Poli? Eu quero participar, quero participar. Ficava tentando achar as pessoas. Coisa de bicho mesmo, né? Mas foi muito bom, porque eles, então, me botaram lá no cursinho da Poli eventualmente. E quando a gente fala de experiência e aprendizado, né? Pô, o cursinho da Poli me ensinou muita coisa. Primeiro porque eu entrei muito novo nele, né? Então, e por N motivos daquela época, eu acabei meio que subindo de carreira rápido. E aí acabei tendo que aprender, né? Acabei tendo que me adaptar, acabei tendo que... Sabe aquela história de você fingir até que você consiga, né? Fake it until you make it. Eles me botavam, por exemplo, a coordenar a área de química. Isso é no primeiro semestre do meu primeiro ano. Eu não tinha nenhuma aptidão a coordenar outras pessoas, né? Que é uma habilidade super importante. Mas eu tinha que fazer isso, né? Então a gente acabava fingindo, acabava conversando com muitas pessoas e levando o trabalho a sério, eu acho que a gente já vai aprendendo as coisas, sabe? E bem, aí eu fui subindo essa questão aí de coordenar pessoas e comecei a perceber que eu gostava disso. Eu gostava bastante de ajudar o projeto a sair das nossas ideias, né? Porque a gente tem várias ideias muito legais que a gente gostaria que acontecesse, mas fazê-las acontecerem aí é outro papo. E eu percebi que eu gostava de fazê-las acontecerem, né? Então, foi uma coisa que eu comecei a me direcionar. Eu comecei a falar, putz, eu acho que é isso que eu quero fazer aqui dentro, né? Porque, assim, de novo, spoiler, não é muito o que eu quero fazer para a minha vida profissional. Isso é uma coisa interessante, que a visão que eu tinha no cursinho é diferente do que eu vejo hoje. Mas bem, e aí então a gente foi aprendendo. E uma coisa que eu sempre achei muito legal, além de aprender assim a coordenar pessoas, a conversar com as pessoas, né, a depender de pessoas, isso é muito importante. Isso também o Grêmio ajuda a gente a aprender. Eu aprendi também essa questão de dar aula, né? As minhas primeiras aulas eram horríveis, horríveis, mas eu estava lá com vontade de ensinar. E aí, eventualmente, eu percebi, poxa, não basta só querer ensinar, né? Tem que ter uma metodologia, tem que ter um plano bem construído, o que você espera da sua aula, coisas assim que ninguém fala pra gente. Falam assim, ó, dão um giz na nossa mão e falam, vai. E aí, eu acabei percebendo que eu precisava fazer isso, e você acaba desenvolvendo essa habilidade, né? De como que você explica algo para alguém. Isso é muito bom, em qualquer carreira, né? Eu costumava chamar isso de habilidades de professor. A Bia deve ter me ouvido repetir isso várias vezes, né? Que era o que o cursinho conseguia fornecer para as pessoas que ajudavam lá, né? Você vai desenvolver essas habilidades e isso vai te levar para frente, sabe? E a gente vai também. Aí, então, acho que eu falei do ponto de coordenar pessoas, do ponto da aula e tem o ponto dos alunos, sabe? São muitos alunos que a gente tem todo ano e cada um tem uma história incrível e você acaba ficando próximo dos alunos, né? Hoje, os meus primeiros alunos, eles são meus amigos, eles estão se formando, tem alguns formados, a gente sai junto. É muito legal como a gente vai ficando próximo dos alunos, sabe? Hoje, naquela época, então, no meu primeiro ano, eu tinha mais ou menos uma ideia de próximo dos alunos. Hoje nem tanto, hoje eu sou mais velho que os alunos com um certo grau. Então acho que a gente não fica tão próximo nesse sentido de amizade. Mas com certeza, existe um carinho muito especial que você tem com os alunos. Isso eu acho fantástico. Você ouve as histórias deles, eles ouvem suas histórias, eles querem te contar as coisas, né? Muitos alunos meus nesses anos de cursinho da Poli acabaram entrando na Poli. E, poxa, é super legal. Faz você repensar, né, o que você quer fazer com a sua vida, né? Eu lembro quando o primeiro grupo de alunos passou na Poli, eu estava lá na festa da matrícula como Grêmio e eu vi eles e eu pensei, eu fiquei muito emocionado, né? É muito legal ver a evolução deles e isso é um aprendizado, né? Porque você fala, poxa, eu quero fazer algo assim, poxa, eu quero que o meu trabalho tenha um certo significado para as pessoas, né? E E acho que é isso, né? Em poucas palavras, acho que foi isso que o cursinho me trouxe, né? Fora, sobretudo, a experiência lá como diretor, que, poxa, aí é assumir muita responsabilidade, né? E isso estava no meu terceiro ano, quando meu primeiro ano de diretor. Ah, eu não tinha tido muitas responsabilidades da minha vida, assim, daquele tamanho, sabe? E precisava funcionar. E ninguém tinha me ensinado como fazer funcionar, né? Não existia uma fórmula a ser pronta, né? E assim, eu também não estava coordenando uma equipe cheia de experiência. Na verdade, pelo contrário. Quando eu virei diretor, meio que todo mundo que trabalhava na coordenação do cursinho no ano anterior, meio que saiu. Eles foram fazer outras coisas. Então, eu não tive ninguém que ficou de 2014 para 2015. Então, eu tive que montar uma coordenação do zero. E aí, eu lembro de ter decidido dois critérios, que é alguém que eu confio e que gosta do projeto. E aí que entrou a Bia, né? E entrou outras pessoas. E nós éramos poucos, né? Acho que nós éramos cinco ou seis. E nós éramos mu era muita pouca gente para muito trabalho. E de alguma forma a gente conseguiu, tá? A gente não tinha experiência, a gente não tinha mais tempo livre, mas a gente acabou conseguindo, né? Aquilo fez parte da vida de todo mundo, a gente ficou muito próximo aquele ano. E conversamos com os professores. E era muito doido ver os professores que. Normalmente, até pessoas mais velhas do que a gente, né? De outras áreas da pós, da USP. E eles confiavam na gente, eles realmente confiavam na gente. Isso é muito doido, né? Eu não sei se eu conseguiria reproduzir hoje, né? Porque também não foi nada feito, vamos dizer assim, não é nenhum pensamento ativo, né? Mas acabou acontecendo deles confiarem na gente pelo nosso trabalho. E poxa, isso é fantástico.
É, só complementando, né? A gente ia fazendo projetos que a gente achava que ia dar certo, que era importante para os alunos. Então a gente falou: ah, é bom fazer simulado, ah, vamos fazer simulado. Como faz? A gente não sabia, mas a gente ia lá, queria fazer, ia atrás para fazer e super deu certo, né? Mas eu acho que era muito na intenção de fazer o melhor para os alunos mesmo.
Exato, e também de dedicação, né? E é muito legal também as relações que a gente ia criando com as pessoas que estavam do nosso lado, né? Do tipo, você fala uma coisa e a pessoa vai te falar, não, eu não acho isso uma boa ideia, e você acaba aprendendo que você tem que ouvir essa pessoa, você confia nela. Então, vamos ouvir. E é bom você ter pessoas ao seu redor que te criticam, que discordam de você, porque isso faz tudo crescer, sabe? E eu acho que nisso você também tem uma certa um crescimento de maturidade, né? Não dá para você querer puxar todo o projeto para si mesmo, não dá para você achar que só você tá certo, porque na verdade ninguém sabia o que estava fazendo. Só que ninguém sabia o que estava fazendo junto, né? Uma das etapas difíceis do processo seletivo do curso da Poli é a entrevista dos alunos, né? E é muito difícil, porque basicamente nós temos, sei lá, acho que é 1.000 pessoas para 200 vagas. Ah, e você tem que decidir quem fica e quem sai. E assim, você é um moleque da faculdade, você não tem um background para decidir qual é a melhor pessoa para ficar, qual a melhor pessoa para não ficar. Ah, às vezes você vai lá, você por um critério tira uma pessoa, só que aí você vê que outro entrevistador deixou uma pessoa. A gente tentava meio que padronizar as entrevistas, mas é muito solto, né? Então isso acabava dando um grande peso na gente e nas pessoas que me entrevistavam. Eu falava, Daniel, não sei se eu estou falando certo e tal. E eu dizia, cara, ninguém sabe. Mas ninguém sabe qual é a decisão correta, eu falava. Mas alguém precisa decidir. E que seja a gente. E que seja que a gente se importe muito, que a gente se esforce muito para tomar a melhor decisão possível. Mas era difícil, né? Nem sempre a gente acertou, mas pelo menos a gente estava junto, sabe?
Isso mesmo. E também no mesmo período em que você foi diretor do cursinho, você também era diretor do Grêmio, né? Então, primeiro foi acadêmico, depois cultural e era RD por 2 anos também.
Isso. Quando eu entrei, antes de eu entrar, na verdade, o cursinho meio que estava afastado do Grêmio. Então, quando eu fui escolhido para ser diretor, a gente tinha um objetivo em comum, que era trazer o cursinho mais próximo do Grêmio, né? E porque tem muitas coisas positivas que podem surgir disso, né? E eu também tinha interesse em trabalhar no Grêmio. Então, no primeiro ano eu fui diretor acadêmico, a gente fazia, eu trabalhava com muita coisa lá para a parte do biênio, isso é um negócio que a gente mais trabalhava, coisa de fuga do nabo, reunião com os RCs, a gente sempre estava lá. E eu também comecei a ser RD da CG, né, que é a comissão da graduação, que é uma das maiores comissões que a gente tem na Poli. E ela discutia, sobretudo, questões acadêmicas, que foi muito legal. A gente também aprendeu muita coisa lá. Porque aí era algo mais sério, né? A reunião era a gente com os professores. E a gente tinha que avaliar, por exemplo, alunos que estão para ser jubilados, coisas assim. Então, também era uma grande responsa que a gente ia trabalhando, né? O meu primeiro ano, sobretudo, foi um ano que eu me dediquei muito às minhas atividades fora da Poli, e sobretudo essas questões de Grêmio e cursinho. E aí a gente tinha que aprender muita coisa, a gente tinha que lidar com muita coisa, a gente não sabia de novo o que a gente estava fazendo. Por exemplo, tinha um aluno lá que, putz, está indo mal há anos e não está melhorando e parece que não quer melhorar. Eu tenho que votar para ele ser jubilado? Não, né? Coisa feia, tá? Então eu tenho que me abster, eu tenho que defender. Se for um aluno muito ruim, eu tenho que defender, pode ser que pegue mal para os professores. A ideia é que a gente tinha que ter na nossa cabeça bem claro qual era o nosso papel e tentar trabalhar para aquele papel. Só que, de novo, não era 100% claro como fazer isso, né? E no meu segundo ano de diretor do cursinho, eu estava mais cansado, né? Tinha que correr um pouco mais atrás da Poli. Eu quis pegar uma frente lá do Grêmio um pouco mais fácil. Aí eu não fui acadêmico, eu fui cultural. Eu continuei na CG, porque era muito legal, eu achava um trabalho muito importante que eu fazia. Mas aí eu fui ser cultural. E que aí, na verdade, o que eu trabalhava no cultural, basicamente eu cuidava do GTP, que é um projeto que eu super gosto, sempre gostei muito. E aí, então, eu era o ponto de contato entre o GTP e o Grêmio. E foi muito legal ficar mais próximo do pessoal do GTP, ficar mais próximo dos professores do GTP. E, de certa forma, o GTP e o cursinho, eles ocupam o biênio no mesmo horário, né? Eles ocupam o biênio à noite. Então, na verdade, é o cursinho, o GTP e o poliglota à noite no BN. Então, isso é legal poder ter essa proximidade deles. Mas, de novo, era mais trabalho. E, às vezes, uma diferença do GTP para o cursinho, né? Que o GTP, ele contratava professores de um regime trabalhista diferente dos professores do cursinho. Então, era um pouco mais serious business, sabe? Então, a gente tinha que lidar, e tinha que lidar com um aluno problemático. Foi um ano bem difícil, assim, que você acaba aprendendo muita coisa também. Mas também um ano bem difícil.
É, na CG você ajudou bastante gente que caiu no artigo, né, Dani?
Isso. A gente queria muito. E, nossa, é muito legal depois quando você encontra as pessoas de novo, eles lembram de você e tudo mais. A gente brigando com os professores. Um professor. Porque tem que ele cair muito no estereótipo do professor que é muito chato, mas às vezes tinham professores que pegavam no pé de coisas que a gente não tinha nada a ver. E aí a gente tinha que falar: peraí, calma lá, e tal, 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 tal. Ou então, isso é 2016, 2015, né? Esse papo de saúde mental estava ganhando um pouco mais de força. Então a gente tinha que explicar para os professores o que era, sabe? Tipo, às vezes, para um cara que está acostumado com o jeito de fazer as coisas, né? Para ele, às vezes, é difícil entender que, olha, esse aluno não está bem, olha, você não precisa de ajuda e tudo mais. E a gente tinha que ir lá e ficar discutindo com os professores. Ou então, às vezes, a gente tinha que opinar em coisas que a gente não necessariamente entendia o que estava acontecendo. Ou então, a gente tinha que fazer uma decisão da Poli, né? Nessa época, tudo bem que muita coisa mudou desde então, mas nessa época, eu lembro que a gente discutia muito sobre a Poli adotar o Enem ou não, né? E por mais que cada um de nós representantes tivéssemos uma opinião pessoal, a gente não podia levar nossa opinião pessoal lá, né? A gente tinha que perguntar para os alunos da Poli e tentar levar a opinião da Poli para a CG. Isso é muito legal, né? Isso era um gostinho de representatividade democrática que nós tínhamos, sabe? E de nós sermos agentes dessa representatividade. Isso era muito legal.
Além de ajudar os alunos pela CG, né, você também ajudou alunos sendo monitor. Agora me conta mais sobre essa sua experiência e se isso influenciou você acabar indo para a área técnica.
Olha, quando eu estava no terceiro ano, a gente faz uma matéria que chama conversão eletromagnética, que basicamente é converter eletricidade em energia mecânica em eletricidade, mas vai além disso. E eu tive aula com um professor incrível, e ele conduziu essa matéria de forma incrível, né? E eu gostei muito, e eu fui muito bem. E, de novo, eu não tinha muitas notas altas desde então, mas naquela matéria tinha uma nota bem alta. Então, eu falei, poxa, acho que eu posso ser monitor, né? Acho que isso aqui pode ser um negócio legal, pode ser uma experiência interessante. Naquela época, a gente ainda pensava em currículo, etc. Hoje eu entendo que, não sei o quanto que fazer uma monitoria boa para o seu currículo, mas bem. E aí eu fui ser monitor de conversão eletromecânica. E foi uma experiência muito legal, porque não tinha muitos alunos na monitoria. Não sei exatamente porque meus alunos não participavam da monitoria. Mas eu fazia muitas horas semanais de monitoria e eu ficava lá na sala do professor, que era o professor Lebe. E eu ficava conversando muito com ele e, nossa, era muito legal. Eu aprendi muito com ele, conviver com alguém como ele, sabe? Acho que a grande parte da monitoria de conversão foi essa questão de conviver com alguém que é muito legal de conviver, sabe? Que me ensinou muito. Fora que durante a monitoria eu ficava fazendo iniciação científica. Então isso também ajudou eu a ter tempo de fazer tudo que eu queria. Fazer simulado do cursinho, um monte de coisa. E depois, agora não lembro qual ano, se foi 2017. Foi. Então 2016 eu fui monitor de conversão. Então 2017 eu fui monitor de sistemas de potência. E aí foi muito legal, porque o que eu conversei com os professores e o que eu queria fazer era dar aula da matéria, sabe? Eu queria poder, mais do que ajudar os alunos no exercício, né? Eu queria poder e dar uma aula sobre a matéria da faculdade. Nesse ponto, eu já estava dando aula há bastante tempo no cursinho da Poli, e acho que eu já tinha pegado o jeito de dar aula. E por mais que seja legal dar aula de, por exemplo, sei lá, a força da mola, é muito mais legal dar aula de trifásicos, né? Então, esse objetivo. E foi muito legal, porque eu tinha que montar uma aula de trifásicos, que é bem mais complexo, né? Sei lá, força da mola, a gente vê no primeiro colegial, depois vê no terceiro colegial, depois vê no cursinho. Então, é algo que já estava bem consolidado na minha cabeça. Trifásicos, eu tinha visto 2 anos atrás. Por sorte, eu já tinha dado alguns fujas, né, de matérias da faculdade, como circuitos. Acho que, na verdade, só mais, eu dei muito fuja de cálculo, dei fuja de circuitos, não sei se eu dei fuja de mais alguma coisa. Eu dei bastante aula particular pro pessoal da Poli. Mas bem, então, eu já tinha meio que dado algumas aulas de matéria da faculdade, mas nenhuma tão complexa quanto sistemas de potência, né? Que é o que eu chamo de spot zero, uma matéria que todo mundo faz no terceiro ano. Mas bem, aí eu comecei a dar aula e foi muito legal. Foi muito legal. É super desafiador. Nessa época eu tinha uma amiga minha que dava monitoria junto comigo. Era legal poder revisitar os exercícios que a gente tinha feito. Fiquei muito próximo dos professores também, que são pessoas incríveis, me ensinaram muito. Poder discutir com os professores como explicar determinado assunto. Tenho até um exemplo interessante. Que eu entendi, o professor que me deu essa matéria, ele tinha um entendimento sobre determinada ferramenta matemática, um entendimento mais físico dela. E ele explicava desse jeito mais físico. E eu não entendia direito. E a forma como eu entendi foi uma forma mais matemática, com algelim, espaços vetoriais e coisas assim. E para mim fez mais sentido. E eu discuti isso com ele. E ele achou muito bom, ele achou muito legal. E é o que eu fiz na minha aula de mentoria, eu expliquei dos dois jeitos, né? Então, são aulas que eu tenho muito orgulho, né? E eu acho que eu dei durante 3 anos a monitoria de sistemas de potência. Inclusive, na verdade, um detalhe legal, né? A empresa que eu trabalho, a gente trabalha numa área que é a área de distribuição de energia, né? Eu brinco que eu sou engenheiro de poste. Porque é isso que a gente trabalha, né? Como que a energia sai da subestação e vai para sua casa, né? A gente trabalha com outras áreas, né, do transporte de energia, mas nosso foco é distribuição. E precisa saber essas coisas, precisa saber essas coisas do sistema de potência zero, né? Então, eu estava dando monitoria daquela matéria, mas também estava vendo isso no trabalho. Então, às vezes eu conseguia trazer exemplos legais do trabalho para a monitoria. No caso, era estágio, né? Mas era bem legal. E uma coisa que aconteceu recentemente que foi muito boa foi que uma das minhas alunas da monitoria, eu fiquei mais próximo dela porque ela vinha tirar muita dúvida, ela acabou indo para o PEA, ela vai se formar esse ano e ela está trabalhando comigo lá na empresa que eu trabalho. Então, meio que eu estou acompanhando ela desde o terceiro ano dela e agora ela vai ser efetivada na empresa. Então, é muito legal saber que, tipo, essa sementinha do sistema de potência foi entrando nela. Tá, que os professores, tá, mas eu gosto de pensar que eu tive a minha parte também, né? E é muito importante você poder consolidar esses assuntos, porque às vezes a gente passa de uma matéria e a gente está no automático, como se diz, a gente está descobrindo que a gente precisa saber para passar na matéria. Mas será que a gente realmente entendeu isso, né? E estar numa monitoria, você preparar uma aula, isso vai requerer que você saiba se você realmente entendeu ou não, né? Porque se você não entendeu, você não vai conseguir explicar. Então, eu acho que me ajudou muito a monitoria a consolidar esse conhecimento da matéria. Isso deve ter me ajudado, com certeza, nas matérias que eu estava fazendo e, com certeza, me ajudou no trabalho de hoje. Até porque existem poucas pessoas da área técnica, né? Então, às vezes, você vai trabalhar com pessoas e você vai precisar explicar para elas o que está acontecendo, né? Então, é bom que eu já tenha isso na minha cabeça de como explicar aquela matéria, né? Eu tive um estagiário que ele era de uma faculdade que não era poli, tá? Então, ele tinha bastante dificuldade em algumas coisas. Então, para mim, também foi muito útil eu saber explicar aquilo. E, de certa forma, na empresa, sempre ficou sabendo assim, ah, tá com dúvida nisso? Pede pro Daniel. O Daniel vai lá na salinha com uma lousa e ele te explica o que é isso. Então, acho que foi legal, né? Fora que também a nossa empresa faz um software, né? E a gente precisa dar treinamento desse software. Então, também dar aula dessa matéria, também de todas as coisas de aula, me ajudou bastante a poder dar esses treinamentos, né? E é muito legal, porque a gente dá treinamento para o pessoal de todo o Brasil, a gente viaja e conversa com essas pessoas, ensina elas, é muito legal. Acho que tudo tem essa sementinha aí nessa monitoria.
Agora, já falando na sua carreira, né? Você já adiantou um pouco, então você faz parte de uma parcela pequena de politécnicos que vão para a área técnica. Então, você poderia me contar um pouco mais sobre como foi sua escolha para seguir nessa área e também os desafios encontrados?
Olha, eu sempre quis ir para a técnica, sabe? Porque eu percebi, sobretudo no meu final da graduação, que eu estava estudando um monte, estava entendendo muito sobre aquilo. E eu não queria não usar aquele conhecimento, sabe? Eu tento não julgar as pessoas que vão seguir para outras áreas, mas penso assim, cara, você estudou tanto, você se esforçou tanto para passar, você tem esse conhecimento dentro da sua cabeça, por que que você não vai usar ele, né? Fora que também tem uma questão de eu entender que o Brasil precisa de engenheiros, que a faculdade foi um investimento que ela fez, né? É uma forma de, olha, eu vou te dar um conhecimento de graça, mas eu quero que você depois aplique aqui dentro do país. Então, eu sinto uma certa responsabilidade até de seguir a área técnica. Mas a verdade é que também eu dei muita sorte. Eu enviei meu currículo para uma empresa que uma menina que nem era da empresa compartilhou uma mensagem no WhatsApp, acabei sendo contratado lá como estagiário e estou lá desde hoje, né? Desde aquela época. E eu sabia que eu queria trabalhar com engenharia, só que eu nem sabia o que isso significava, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a Poli precisa melhorar muito,
que é tentar explicar para a gente onde que a gente vai aplicar isso, né? Como que a gente vai aplicar? Eu acho que isso não é muito claro no âmbito da área técnica. Talvez porque também o que seja mais atrativo hoje não seja a área técnica, né? Então, tá, as coisas que os alunos da Poli trazem para dentro, como empresas, para virem conversar, normalmente não são da área técnica. E bem, acabei gostando muito da empresa, acabei gostando muito do que a minha empresa faz. Ela trabalha com pesquisa e desenvolvimento, ou seja, ela está com um pezinho no mundo business, mas também está com um pezinho no mundo acadêmico. Poxa, isso é super legal para mim, né? Já tenho essa veia acadêmica. E é muito legal, acabei me apaixonando. E também uma coisa que eu também me vi na empresa que eu não estava esperando fosse acontecer, eventualmente, a empresa ela vende um software, né? E é um software que simula redes elétricas. E a empresa eventualmente falou: Ô Daniel, você não quer começar a programar no software? Aí eu era estagiário, eu falei: Olha, eu sou estagiário, você me manda fazer, eu vou lá e tento fazer, né? E aí eu comecei a programar. E tive que aprender a programar. O software ele é em C++. E na EC2 não tinha matérias de C++ no meu currículo. Então, tive que aprender a C++, tive que aprender orientação a objeto, tive que aprender que como que fazer um software muito. É diferente de só programar, né? Programar, você faz lá um código, você roda, tá, mas fazer um software, fazer algo robusto, algo que seja fácil de outra pessoa ler, entender, outra pessoa fazer manutenção do seu código. Tudo isso foi. Tive que aprender na empresa, né? E aí eu brinco que às vezes eu sou um engenheiro que sabe programar e às vezes sou um programador que sabe engenharia, né? Essa parte do engenheiro que sabe programar, eu acho que é um desafio legal, que é o seguinte, eu tenho que pensar como que acontece na realidade, eu tenho que estudar bastante, para depois entender, olha, eu vou criar um modelo dessa forma. Eu acho que se eu fizer um modelo matemático dessa forma, eu represento bem a realidade. E, de certa forma, isso também não é muito ensinado na Poli, né? A Poli, ela é muito boa de dar a base. Mas essas questões que são, vamos dizer assim, skills mesmo, né? Eu não sei se a Poli me trabalhou, me ensinou tanto. Teve uma matéria que eu fiz, que era só de 2 créditos, mas era muito boa, que era de otimização. Eu sei que o pessoal da produção e o pessoal da naval também tem esse tipo de matéria. Porque você precisa criar um modelo para poder otimizar determinado problema. E isso é muito legal, isso estimula muito a cabeça, né? Bem, o ponto é que eu gosto muito do que eu faço e acabei me apaixonando muito, né? E não necessariamente eu sabia que eu ia fazer isso quando eu saí da Poli, né? Existe um desafio grande de trabalhar na área técnica, na minha opinião, que é uma questão salarial até. Eu acho que se eu tivesse estagiado no Itaú da vida e trabalhado em banco desde então, é capaz de estar ganhando bem mais, ou com consultoria. Mas a questão é que a remuneração, né, ela transcende só o valor do salário, né? Você precisa gostar do que você faz, você precisa ver o que você faz, ter fruto, né? Esse sentimento que eu tenho de que eu estou ajudando para a engenharia do Brasil, sabe? Isso é recompensador. Ter esse conhecimento de que eu estou aplicando aquilo que eu sei, e o que eu sei, e o que eu aprendo, o que eu estudo, é um conhecimento que poucas pessoas têm, né? Isso é bem motivador também. Então, tem uma questão desse desafio salarial, tem uma questão do desafio de emprego, né? Eu tenho amigos da área que querem seguir a área técnica e não necessariamente acham empregos que eles gostam, mas eu tenho que fazer. Mas. Fora isso, eu não me veria fazendo outra coisa, sabe? Eu acho que agora que eu entrei nessa área, acho que vai ser difícil eu sair. Acho que hoje eu não queria usar, eu não queria deixar esse conhecimento de lado, sabe?
A tua trajetória foi um pouco mais simples nessa parte de escolha, né? Para ir para a área técnica, mas acho que muita gente acaba se sentindo um pouco mais em dúvida, né? Então, se você pudesse dar uma dica para um aluno ou para um recém-formado que está, em dúvida em relação a seguir a área técnica ou não, o que você diria?
Eu diria para pesquisar. Primeiro, você precisa saber do que você gosta, né? Ou então, na verdade, você precisa saber o que que a sua formação te garante, né? que empregos você pode ter com a sua formação. Depois, o que, que você gosta dessa sua formação, né? E depois pesquisar empresas que podem trabalhar com isso. Não necessariamente você vai entrar numa empresa que vai fazer exatamente o que você gosta, né? Mas eu acho que os primeiros anos de formado, você também está muito descobrindo novas coisas, né? Descobrindo como que é o mercado, como que funciona. Então, é bom ter uma mente aberta. Mas também é importante tomar um cuidado. Eu tive um amigo que foi estagiar na GE, e ele foi numa área mais de engenharia mecânica, e ele era engenheiro eletricista, né? Está fazendo engenharia elétrica. E, eventualmente, ele não se adaptou e foi até demitido, né? Então, acho que, assim, também não a qualquer custa pegue qualquer emprego da área técnica. Mas acho que saiba bastante o que você pode fazer, o que você gosta de fazer e corra atrás disso. E mente aberta, né? Às vezes você vai descobrir um negócio que você nem sabia que você gostava. Hoje, eu trabalho em grupos de trabalho da ABNT com normas técnicas. Quem diria que eu fazendo engenharia, fazendo meu quinto ano, eu ia gostar de norma técnica de inversor. Mas hoje eu acabei aprendendo sobre isso e acabei gostando. E sempre uma dica boa, converse com seus veteranos, converse com seus professores, converse com pessoas que já passaram por isso e eles têm a opinião deles, né? E converse com mais de uma pessoa, isso também é uma ótima dica. E estude. Acho que isso também é importante, né? Não necessariamente para seguir a técnica você precisa ter sido o melhor aluno, né? Mas ajuda bastante você entender o que está acontecendo, né? Porque isso vai ser tomado como garantido, tá? O meu cliente, ele não explica primeiro a parte física e o modelo elétrico e depois me faz a pergunta, né? Ele assume que eu sei e me pergunta. Aí, se eu não souber, eu tenho que dar uma enganadinha nele e falar, já volto, e tal, e eu tenho que aprender isso, né? Mas é bom ter uma boa ideia do que está acontecendo na área técnica, pelo menos.
Acho que isso é uma dica boa de se salientar, de que não é que você precisa ser uma ótima aluna em relação a notas, né? Em matérias, principalmente da sua especialidade, mas você realmente está entendendo, né? Para querer ir para a área técnica.
Sim. E eu posso até dizer uma coisa que eu estava conversando com um colega meu, eu acho até meio danoso, aliás, eu tenho certeza, eu acho muito danoso essa coisa de que você precisa saber tudo sobre tudo da poli. Eu acho que a poli às vezes incentiva esse tipo de comportamento e eu acho que ele faz muito mal para a pessoa. Ah, tem uma matéria que está sendo mal dada e é um conhecimento inútil, mas eu tenho que estudar, tenho que fazer resumo disso, tenho que tirar 10. E eu diria que, calma lá, sabe? Ter uma boa ideia, sabe? E o resto, e saber estudar. Mas eu acredito que todo mundo que se forme na poli, eu acredito que todo mundo, vai saber como estudar. E aí você corre atrás, sabe? Muita coisa durante minha graduação, eu pensei, ah, eu não quero saber isso. E eu não sabia, eu não aprendia, né? Até hoje eu não precisei, acho que, voltar nos meus cadernos antigos e tentar aprender algo que ficou para trás. Porque, eventualmente, você vai meio que... Aquilo que você não aprendeu acaba não sendo aquilo que você trabalha, sabe? Mas, se precisar, eu pego meus livros e eu aprendo de novo. Eu tenho o poder da internet. Uma coisa que o trabalho me ensinou é ler artigo científico, fazer uma boa pesquisa científica. Então, eu acho que hoje, mesmo que eu não tenha aprendido tudo que a Poli quis me ensinar, eu consigo correr atrás a partir da demanda, né? Mas uma boa ideia do que está acontecendo, eu preciso ter.
E hoje, além de você trabalhar na Sinapses, né, como engenharia, você também faz mestrado na Poli. Então, me conta um pouco sobre essa transição, né, da graduação para o mestrado.
Olha, a transição... Bem, acho que o primeiro que eu posso dizer é que o meu pai é acadêmico, ele é professor aqui da USP de Ribeirão. E meu pai é provavelmente a pessoa que mais gosta do emprego dele que eu conheço. Então, eu sempre tive essa coisa na minha cabeça de talvez seguir a carreira acadêmica, né? Ah, quando eu entrei na Poli, eu não sabia nada de nada. Então, não sabia o que ia acontecer. Mas eu tinha essa coisa na cabeça. E, eventualmente, veio o TCC, né? Como eu falei, eu fiz 6 anos de Poli, mas eu fiz meu TCC no meu quinto ano, tá? Basicamente, eu meio que não fiz as matérias chatas do terceiro ano, porque eu era diretor do cursinho, e deixei as matérias chatas para o sexto ano, o que foi chato, mas deu certo. E aí foi o TCC. E no TEA tinha meio que uma competiçãozinha, né, de TCC, para ver quem o TCC ficava em primeiro lugar. Isso, vamos lá, eu acho isso bem legal. E eu e minha parceira do TCC, a gente queria muito ganhar, muito. A gente, cada um tinha seus motivos próprios para querer, mas a gente queria muito. E os nossos colegas também, então isso também foi legal. Então a gente estudava muito. E o TCC, uau, o TCC demandou muito da gente, mas a gente gostou muito do que a gente fazia. A gente estava sempre conversando com o nosso orientador. O TCC, a gente terminou o TCC sentindo que estava muito completo. E aí eu gostei disso, de estudar e fazer algo, né? Porque o nosso TCC não é só um estudo do que é feito, a gente criou um software, né? E esse software fez um negócio que, até onde a gente consegue ver, não existe por aí, né? Então aquilo ficou com uma ideia de fazer mestrado na minha cabeça. Fora que a Sinapses, ela tem muitos mestres, tem muitos doutores, é incentivado essa veia acadêmica na Sinapses também. E incentivado no sentido que ela deixa a gente fazer, né? Não necessariamente a empresa que você estiver trabalhando vai ver com bons olhos você dedicar parte do seu tempo para o mestrado, né? Mas a Sinapses, sempre incentivou isso. E aí eu pensei, olha, eu tenho que aproveitar fazer agora que eu estou no fogo, né, da graduação, porque talvez 5 anos depois de me formar não tenha motivação para fazer mestrado. E também, eu sempre conversei com muitos professores do cursinho da Poli, que eram mais velhos, e de outras áreas, não da engenharia. E todos eles tinham essa opinião sobre como fazer o mestrado hoje era como se diz, era um check que você precisava ter para poder ter um currículo competitivo. Isso não necessariamente é verdade para engenharia, tá? Mas eu tinha essa ideia também. Então, para mim, era bem claro que eu ia fazer mestrado depois de formado. O problema é, eu estava muito cru ainda. Eu não sabia o que eu queria estudar. Eu permeava várias ideias, mas eu nunca tive durante muito tempo, eu nunca tive uma boa ideia do que eu queria estudar no mestrado. E aí, consolidar o trabalho e o mestrado é bem difícil, né? Então, o que que eu fiz? Eu decidi fazer primeiro as matérias do mestrado e depois trabalhar na dissertação. Então, era mais tranquilo, né? Mas também muito interessante, porque eu tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria estudar, que seria um negócio chamado otimização estocástica. Basicamente, como que você otimiza um problema, sendo que as variáveis são variáveis aleatórias, são variáveis que são estocásticas, né? O meu plano era, enquanto fazia as matérias do mestrado, ir pesquisando e tendo uma ideia do que eu poderia pesquisar no mestrado. E, na verdade, eu decidi recentemente o que eu vou pesquisar no mestrado, tá? E não foi nem por causa das matérias do mestrado, foi porque eu fui fazendo contatos no trabalho que eventualmente me deram a oportunidade de trabalhar em grupos de trabalho de instituições, né? Então tem um particular que eu estou trabalhando que é de uma instituição chamada Sigre, e é um grupo de trabalho para você ter uma consolidação de modelos elétricos para várias áreas. E aí eu acabei caindo numa área lá dentro, né? De novo. Uma oportunidade surgiu de ser tipo, como se fosse o líder do capítulo, e aí eu comecei a pesquisar um assunto em particular que ninguém tinha me falado durante a graduação. Eu meio que tive contato com esse assunto por causa do trabalho. E aí eu falei, poxa, esse negócio é bem legal. E hoje, hoje é 2020, né? Então vai dar uns 2 anos de formado, eu tenho mais competência para pesquisar isso na internet e verificar o quão relevante é isso, né? Eu também tenho mais contatos para descobrir isso, né? Eu consigo falar com tal cliente e vejo se isso seria bom para ele, né? Se isso teria uma relevância para as distribuidoras de energia, não só para a academia. E aí eu consegui decidir, né? Então, acho que a transição entre a graduação e o mestrado na Poli, ela também conta com o meu trabalho no meio, sabe? Talvez é justamente o trabalho e o TCC que grudem a minha graduação e o mestrado, né? E se tudo der certo, ano que vem eu termino o mestrado, e aí eu posso, então, pensar o que vai ser o futuro, né? Se eu vou fazer doutorado, se eu continuo só mestre, não sei. Mas a ideia é que está tudo bem encaminhado.
Ah, legal, Dani. Agora a gente vai entrar no nosso bloco, que a gente chama de ping-pong, que são perguntas curtas e rápidas, né? Já indo para o nosso encerramento. Então, primeiro, se você pudesse conversar com você mesmo no seu último ano de poli, qual conselho você daria para você?
Eu diria que vai dar tudo certo. Porque eu acho que eu diria isso. Vai dar tudo certo, relaxa. Porque o último ano de poli, ele é meio, ele dá um nervosinho, porque você não pode bombar e fazer no ano que vem, né? Mas eu acho que eu diria para relaxar.
E o que você está lendo atualmente?
Olha, eu estou lendo um quadrinho chamado Homestuck. É um negócio que eu lia quando eu era mais novo e eu voltei aqui no... Estou sendo meio nostálgico, estou relendo isso daí.
Uma pessoa que te influenciou...
Olha, meu pai sempre me inspirou muito, né? Meu pai tem uma história muito legal de vida e de como ele chegou onde ele chegou. E eu acho que de muitas maneiras ele me inspira. E ele também sempre me ajuda quando tem alguma dúvida, etc. Existiram pessoas mais velhas do que eu na Poli, sobretudo no cursinho da Poli, que hoje são meus amigos, que eles também me ajudaram muito nessa questão de mentoria, né? E eu também gostaria de destacar que... Quando eu estava no meu primeiro ano, quando me chamaram para ser professor do cursinho da Poli. E eu não sabia dar aula, etc. E eu não... Era muito novo, né? Mas aí eu estava na casa de um amigo meu, eu contei isso para... Estava contando isso para meu amigo, e o pai dele estava por perto, o pai dele é professor. E o pai dele falou, você tem que aceitar isso. Você não pode não pensar em aceitar isso. E ele me convenceu a aceitar ser professor, então... E isso teve super impacto na minha vida, né? Isso foi meu primeiro ano. Então, o pai do meu amigo, o Nelson, eu acho que ele me ajudou e eu penso bastante nele às vezes.
É só um parênteses aqui, né? O pai do Dani, ele é professor da medicina da USP Ribeirão e ele está fazendo um trabalho super importante agora no Covid-19. E nessa trajetória, com certeza, né? Você já ouviu muita gente, já desenvolveu muita coisa. Mas provavelmente teve um aprendizado que você recebeu ou que você desenvolveu e agora está passando para frente. Então, qual aprendizado é esse?
Eu recentemente fiz um trabalho muito legal com essa... Ela é tipo minha estagiária, mas eu meio que não estou conseguindo mais estagiária porque ela vai ser efetivada agora. Ah, eu estou ensinando ela a programar no software que a gente programa, que é bem difícil, né? E estou ensinando vários conceitos e tudo mais. Então, eu acho que... Eu acho que eu tenho ensinado bastante coisa técnica para ela nesse sentido, né? Ainda mais com essa questão de Covid, então nós temos que meio que... Eu tenho que mostrar minha tela, e ela mostra, e ela fica vendo, e eu vou ensinando. E eu tenho que ensinar o que significa fazer um software, eu vou ensinando o que significa ter um modelo elétrico e tudo mais. E aprendizado que eu passo para frente? Cara, não sei... Eu sempre tenho que falar com os meus alunos que é possível eles continuarem estudando, que eles podem ter acesso ao conhecimento e que eles não estão sozinhos nessa trajetória, que eu posso ajudar eles, porque eu também não estive sozinho na minha trajetória, então eu acho que eu posso passar isso para eles. E isso é uma coisa que eu acredito, que estudar traz coisas muito positivas, sabe? Eu acho que eu tenho um pouco disso nas minhas crenças, de que o estudo, a educação tem papéis importantíssimos nas nossas vidas. Então, eu poder mostrar isso para os meus alunos e talvez incentivar eles a estudar, eu acho isso muito importante, né? Eu sempre tive uma aula um pouco mais desconfiada, mas sempre com conteúdo. E nesse ano que a gente está fazendo aula EAD, é mais difícil de cativar os alunos, por exemplo, eu não sei nem como que são o rostinho deles esse ano. Eu tenho tentado trazer ao máximo coisas que vão além do vestibular, sabe? trazer ao máximo coisas que, olha só esse conhecimento. Esse conhecimento tem nada a ver com o vestibular, esse conhecimento está muito legal. E eu faço uma boa pesquisa para tentar ver com o que, que eles têm hoje que eles conseguem aplicar nesse conhecimento que eu estou trazendo. Só um exemplo rápido. Às vezes eu falo da minha área, né? Eu falo sobre energia fotovoltaica, energia eólica, baterias elétricas. E eu sempre tenho que explicar a linguagem de ferramentas que eles tiveram ao longo do ano. Não quer dizer que eu boto um exercício para eles fazerem, né? Mas eu falo, olha, vocês já viram isso antes. E eu também gosto muito de biologia, né? Biologia sempre foi um negócio muito importante na minha vida. E a última aula que eu dei, quinta-feira passada, eu mostrei para eles um pássaro, não tem muito a ver com engenharia aqui, tá? Mas só para mostrar esse exemplo. Era um pássaro que metade dele era... Não, metade do corpo dele era um corpo masculino de pássaro e metade era um corpo feminino de pássaro. E eu estudei aquilo, que é um nome super estranho, tipo gianomorfismo, blá, blá, blá. E aí eu consegui, estudando isso, pegar vários elementos do que eles viram no, nas aulas de biologia e jogar isso. E todo mundo entendeu o que eu estava falando, sabe? E na verdade, tudo bem eles terem entendido. Para mim, assim, dava para eles entenderem por quê? Porque eu não estudei biologia além do ensino médio, né? Então, o que eu conheço é o que eles também conhecem. Então, se eu conseguir ler aquilo e conseguir entender, então eu consigo mostrar e eles também conseguem entender, tá? Então, resumindo, eu acho que o que eu passo para frente é a importância da educação e a importância do estudo.
Muito obrigada, Daniel, por todo o seu tempo, por contar, compartilhar com a gente toda a sua trajetória. Obrigada também por todo mundo que está acompanhando o podcast. A gente está nas principais plataformas, então no Apple, Google Podcasts e Spotify, além do Instagram e Facebook. Muito obrigada pelo tempo de todos vocês.
Tchau, tchau.